Queridos, eu quero pedir a vocês que abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12, porque nessa manhã nós vamos meditar na mensagem Coloque o Pai no Devido Lugar. Coloque o Pai no Devido Lugar. Vamos começar meditando nesse texto da Palavra de Deus, Êxodo 20, verso 12, que diz assim: Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu vou ler mais uma vez: Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é um versículo muito famoso, pessoal. Nós conhecemos bem porque ele faz parte dos 10 mandamentos, não é isso? Você conhece bem os 10 mandamentos e esse versículo faz parte dos 10 mandamentos. Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem, para que tenha vida longa na terra, para que os seus dias sejam longos. Deus entregou para toda a humanidade esse mandamento através de Moisés, lá no Monte Sinai, no deserto. E nós vamos mergulhar nesse mandamento, nessa manhã, porque, pessoal, nós estamos final de ano, não é verdade? Época de festa, e muitas coisas a gente começa a se movimentar. Mas nós, quando estudamos a Bíblia, nós descobrimos que existem festas bíblicas. E nas festas bíblicas, existem alguns elementos que não podem faltar. Um deles é comida. Coisa boa, né, gente? Comida, reunião da família e reflexão da palavra de Deus. Eu tenho certeza que vocês já estão se preparando com relação à comida da festa de Natal, né? E do Ano Novo. Eu tenho certeza que ninguém está distraído com relação à comida e essas logísticas. Algumas mulheres já estão pensando que roupa que vão usar no Natal, né? Já estão tirando aquela toalha de Natal lá para poder lavar e ficar com um cheirinho gostoso e colocar na mesa. Eu sei que essas preocupações já estão aí na mente de vocês, mas a exemplo das festas bíblicas, vamos pensar nos outros elementos também. Não vamos pensar só na correria, só nos preparativos da comida, comprar presente, fazer as unhas, escovar o cabelo, comprar uma roupa para o marido, porque senão ele usa o short do futebol, né? Aí a mulher tem que ir lá comprar a roupa para o marido ficar bonito. Mas vamos pensar também nos outros elementos que tem nas festas bíblicas, que é a reunião familiar, essa fraternidade na família e a reflexão dos ensinamentos bíblicos. Toda festa bíblica tem isso. Tem dança, tem muita comida, tem familiar se reunindo e tem uma reflexão, trazendo à memória os ensinos bíblicos. E por isso nós vamos colocar o pai no devido lugar nesta manhã. Vamos nos preparar para isso, porque quando eu digo o tema dessa manhã, coloque o pai no devido lugar, eu estou trazendo para vocês uma reflexão bíblica sobre relacionamento familiar. E, pessoal, relacionamento familiar é a área mais desafiadora para todo ser humano. Mesmo os que têm as famílias mais fáceis de conviver, esse é um grande desafio. E a questão é como a Bíblia nos ensina a vencer as dificuldades familiares na prática. Como nós podemos cumprir os princípios bíblicos nos nossos relacionamentos familiares. Por isso o tema Coloque o Pai no Devido Lugar. E eu queria perguntar a vocês o que que vocês pensam sobre isso. Qual é o devido lugar do pai? Eu acho que vocês pensaram no início que eu estava falando do pai Deus, né? Mas agora eu estou falando do pai terreno instituído por Deus como o chefe dessa família. Qual é o lugar desse pai? E aí, como você responderia isso? Qual é o devido lugar do pai? O que que vocês acham? Será que a resposta que você teria é depende do pai? Olha, Ellen, depende do pai. Dependendo do pai, a gente vai colocar ele num lugar né? Ou outro. Será que é isso mesmo? Então, vamos lá descobrir o que a Bíblia fala sobre isso e como a gente vai mexer na sua intimidade familiar, na sua estrutura familiar, na minha também. Eu recomendo que vocês apertem os cintos, porque haverá turbulência nesse voo, né? E em caso de despressurização, máscaras cairão aí e vocês vão poder ter oxigênio do céu para suportar e chegar até o final. Ok, pessoal? Vamos então seguir. Eu me lembro, gente, assim, de uma época da minha vida que eu, muito arrogante e sem saber de nada, ingênua, eu, solteira, observava os pais, aqui mesmo na igreja, na comunidade, né? Eu observava os pais errando com os filhos e aqui, não falava nada com ninguém, mas aqui dentro da minha mente, na minha soberba, eu dizia assim, ah, eu jamais farei isso quando eu for mãe. Eu não faço, meus filhos não vão passar por isso. Então, eu assim, tomada de arrogância, eu muitas vezes idealizei o meu papel de mãe, um papel perfeito, perfeito. Fiz isso muitas vezes, confesso aqui, mas assim que os meus filhos nasceram, eu me decepcionei comigo. Eu me decepcionei e percebi que a minha arrogância não adiantava de nada, porque por mais que eu tentasse, por mais que eu me esforçasse para ser perfeita, eu não conseguia. Não sei quem aqui já passou por essa frustração de tentar ser o pai perfeito, a mãe perfeita e não conseguir. Pois bem, eu passei por essa frustração que me fez abandonar a minha arrogância, a minha prepotência, a minha ignorância. E eu humildemente tive que me render, né? E humildemente eu pedi ao Espírito Santo, falei, Espírito Santo, não consigo ser quem eu planejei ser para Ana Clara e para João. Não consigo ser. Por favor, eu te peço, Espírito Santo, esteja entre mim e eles, porque sem o Senhor aqui, eu não vou conseguir dar conta dos erros que eu estou identificando, que eu estou cometendo. E com respeito a essa temática de relacionamento familiar, eu percebo que a Bíblia ela tem três elementos básicos: uma ordem, um poder e um exemplo. Eu vejo isso na Bíblia, que existe uma ordem para o relacionamento familiar, existe um poder para viver o relacionamento familiar e existe um exemplo. E eu quero mergulhar com vocês nessa manhã, nesses pontos. E vou começar pela ordem, que é o primeiro versículo que eu li com vocês. Eu vou ler novamente, porque a Bíblia é explícita e dá uma ordem sobre isso. E a ordem lá de Êxodo 20, 12 é: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui ele não discrimina que tipo de pai deve ser honrado, que tipo de mãe deve ser honrado. Aqui não existe nenhum tipo de pré-requisito para se honrar pai e mãe. Você tem um pai e uma mãe, honre, independente, aperta o cinto, independente de que tipo de pai você tenha. O devido lugar dele é lugar de honra, é uma ordem bíblica. Ah, Ellen, mas o meu pai é alcoólatra. Honre. Ah, Ellen, mas o meu pai me abandonou quando eu era criança. Honre. Ah, Ellen, mas o meu pai já é morto. Honre a memória dele, o nome dele. Honre, honre o pai e a mãe. Eu não sei, queridos, agora falando aqui da nossa realidade como igreja cristã, eu não sei se a gente sofre de amnésia espiritual, não sei se a gente tem esse problema crônico, ou não sei se isso é um cinismo religioso, mas o fato é que nós temos vivido os nossos papéis de filhos ignorando de forma muito atrevida e abusada esse mandamento que é contundente, que é direto e que é claro. A gente tem andado por aí desonrando pai e mãe com o nariz empinado. Eu não sei se isso é devido a um cinismo espiritual, um cinismo religioso que a gente tem, ou uma amnésia espiritual, mas seja o que for, eu creio que hoje o Espírito Santo vai nos curar disso, porque nós somos chamados para obedecer essa ordem, honrar pai e mãe. A razão da gente não cumprir esse mandamento, a razão da gente não obedecer esse mandamento, eu afirmo para vocês que é uma questão de caráter. A gente não obedece esse mandamento, porque é uma questão de caráter que precisa ser corrigido. Lá, desde o Jardim do Éden, nós desenvolvemos esse costume covarde, medíocre e cruel de justificar os nossos erros colocando a culpa nas pessoas da nossa família. Desde o Éden, a gente tem essa forma medíocre, cruel e covarde de justificar os nossos erros colocando culpa nas pessoas da nossa família. E o pai tem sofrido muito com isso, porque não é difícil você encontrar alguém que justifica os seus defeitos falando do erro que o pai teve com ele. Olha, eu sou assim porque o meu pai me batia muito quando eu era criança. Eu sou assim porque o meu pai, ele era um viciado em álcool ou em droga. Eu sou assim porque o meu pai me abandonou. Isso é uma questão de caráter, e o caráter cristão precisa ser alinhado e curado com a palavra de Deus, porque da mesma maneira hoje nós soterramos esse mandamento, honra teu pai e a tua mãe, a gente enterra ele, a gente soterra esse mandamento debaixo de uma pilha de entulhos emocionais e discursos que tentam justificar. E é fácil fazer isso. O jeito de se fazer é assim: a gente faz uma lista. Eu estou te dizendo o jeito de ser um mau caráter e não cumprir o mandamento de Deus. A gente faz uma lista bem elaborada, cuidadosa, dos nossos traumas, das nossas faltas, e colocamos assim uma super lupa com marcador de texto no defeito dos nossos pais. E ficamos andando em círculos, lambendo as nossas feridas, chorando e apontando o erro deles. Entendeu como se desenvolve um caráter distorcido para não obedecer a palavra de Deus? Não quero honrar os meus pais, quero desobedecer, então eu vou fazer uma lista cuidadosa de tudo aquilo que eles falharam comigo, vou ficar lambendo essas feridas, andando em círculos e apontando sempre o erro deles. O problema desse ciclo de covardia e de vitimismo é que nunca venceremos o sentimento de abandono. Nós vivemos diante de um Deus que faz o impossível, nós falamos isso aqui, nós vivemos com o Espírito Santo que faz nova todas as coisas, que é uma fonte a jorrar do nosso interior, e nós estamos aqui para vencer, para superar, para sermos curados, para melhorar. Mas quando a gente começa com esse discurso de vítima, lambendo as nossas feridas e apontando o defeito dos nossos pais, o que acontece com a gente é que a gente nunca se livra do sentimento de abandono. A gente continua se sentindo abandonado. Queridos, é uma miséria de vida. Parece confortável porque você pega gosto com a coisa, mas é uma miséria de vida. Não há mudança de comportamento. Não há avanços na vida. Não há evolução. Os anos vão passando. E você, depois de anos, encontra com a pessoa e ela está no mesmo lugar, lamentando e chorando pelos mesmos traumas e faltas da infância, com o mesmo discurso de vítima, falando do erro dos pais e a vida paralisada. Isso é terrível. Mas a Bíblia apresenta uma solução para vencer isso. Vencer esse desvio de caráter e obedecer o mandamento de Deus. A solução bíblica para isso é arrependimento. É confissão de pecados. Se você precisar, vai cair uma mascarazinha aí de oxigênio para você respirar melhor. Porque nessa manhã eu peço ao Espírito Santo que ele te torça por dentro e te leve a um arrependimento, a confissão de pecados, e que você sinta realmente mal-estar Porque a gente vai fazendo isso com um caráter distorcido, com um discurso bonito, chorando, sentindo dor, porque o choro é real, é legítimo, a dor é legítima, e a gente vai vivendo anos assim, e tem a sensação de que a gente é um coitado, não está fazendo nada de errado, mas hoje, em nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo que te sacuda, que tire o seu ar, para que você saiba que você necessita se arrepender e confessar pecado. Senhor, não tenho honrado os meus pais e tenho justificado isso com feridas, faltas, erros que eles cometeram na vida dele, como se você e eu não cometêssemos erros que podem não ser iguais, mas são tão danosos como os que eles cometeram. Nós não precisamos de justificativas para obedecer a Deus. Não precisamos de estímulos para cumprir os mandamentos de Deus. Nenhum cenário que você tenha vivido na sua infância com os seus pais justifica a desobediência do mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Isso é necessário para que você saiba disso, porque é necessário que você reconheça o seu erro. É necessário que você não apresente justificativas pela forma como você tem abandonado, falado mal, destratado, não cuidado dos seus pais. Não tem que dar explicação. Você precisa de verdade é pedir perdão a Deus pela sua deficiência de caráter e se arrepender nessa manhã. Mas segura aí, porque tem mais para Deus falar com você. O segundo elemento é o poder. Existe também um poder, assim como há um mandamento, uma ordem, há um poder liberado para que a gente viva a vida que a Bíblia propõe com os nossos pais, filhos, irmãos, com toda a nossa família. A Bíblia não nos dá apenas uma ordem, mas ela nos dá uma promessa e um poder para habilitar, para nos habilitar a construir e reconstruir e reconstruir quantas vezes necessário os nossos relacionamentos familiares. Abra sua Bíblia em Malaquias 4, de 4 a 6, que diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Existe um poder prometido liberado. A razão da gente buscar esse poder, a razão de precisarmos desse poder, está na nossa mais completa incapacidade e deficiência. Sabe, meus irmãos, nós perdemos o equilíbrio. Não tem umzinho aqui, nesse lugar, nem online, que consiga levantar a mão e dizer: eu sou totalmente equilibrado. Até aquele que não sente nada vai ser diagnosticado com psicopatia. Nós perdemos o equilíbrio. Nós perdemos o equilíbrio com o pecado, nós adoecemos. E sabe, gente, a gente não adoece só fisicamente, não é só o nosso corpo que fica doente. A gente adoece moralmente também. Nós adoecemos emocionalmente. Temos doenças emocionais. Temos doenças psicológicas, psiquicamente adoecidos. Então nós, filhos e pais e filhos, irmãos, família, somos pessoas adoecidas em várias áreas. Uns mais adoecidos psicologicamente, outros mais adoecidos fisicamente, outros mais adoecidos moralmente. Mas essa nossa doença traz para nós muitos prejuízos. Isso quer dizer o seguinte: que todo o nosso esforço, ainda será pouco para vivermos bem com as pessoas que nós amamos. Você sabe disso. Eu sei disso. Você tenta ser a melhor esposa, até que você fica nos dias de TPM e você vira um monstro. E você quer só amar aquele homem ali, cuidar deles, e os seus filhos são fofinhos, mas quando você vê, os hormônios transformam você numa fera, numa coisa incontrolável. E isso não fica só na conta da mulher, né, gente? Eu sei que você trabalha demais para dar o melhor à sua família, mas quando chega em casa, você trata a família com grosseria, com indiferença. Aqueles que você ama e tem trabalhado mais e mais para poder dar o melhor para eles, não era a forma que você queria responder, não era a forma que você queria reagir. Nós somos adoecidos, somos desequilibrados. O nosso maior esforço ainda será pouco para vivermos bem com as pessoas que amamos. Todo o nosso amor, todo o nosso planejamento, tudo aquilo que a gente deseja fazer, todos os bons sentimentos que você tem pelos seus filhos, pelos seus pais, não serão suficientes. E por isso, nós precisamos do poder que vem do alto, que converte o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Nós precisamos disso. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para nos relacionarmos, porque nós vamos ferir mesmo sem planejar. Não quero ferir ninguém lá em casa. Você vai ferir. Ah, vai sim. Não estou amaldiçoando, não. Eu estou declarando a nossa falência como ser humano. Nós seremos feridos por pessoas que nos amam, inevitavelmente. Por isso, nós precisamos do poder do Espírito Santo para nos relacionarmos. O problema da gente não buscar esse poder é que nós vamos construir uma realidade religiosa, aparente e sem cura. O problema é grave. O problema de não buscar o poder que está disponível, o poder do Espírito Santo, para viver os relacionamentos, é que nós vamos construir algo aparente, religioso, sem cura. Religioso, eu digo, é que religiosamente você é um bom marido, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe. Mas dentro de casa, vocês guardam o segredo do desequilíbrio de vocês. Aparente é que você não vai postar as fotos no Instagram dos seus piores momentos em família. Nem tem que postar mesmo, ninguém quer ver uma coisa feia desse jeito. E sem cura, os anos novamente vão passando e não há cura daquele comportamento, daquelas situações. Queridos, prestem bem atenção no que eu vou falar com vocês agora. A falta de humildade para buscar o poder do alto nos faz tentar resolver essas questões familiares com as nossas próprias mãos, os nossos próprios recursos. Nós vamos construindo um comportamento, primeiro, de negação dos fatos. Não, meu filho, tadinho, ele é muito bonzinho, ele só está nervoso, por isso que ele me empurrou. A gente vai negando os fatos. Meu marido é muito bom, ele é muito trabalhador, né? Ele fez isso porque está com muita dívida. Não, a minha esposa, ela é gente boa, ela só está passando por um momento difícil, né? Os meus filhos são maravilhosos, eles estão um ano sem me visitar porque eles trabalham muito. A gente vai começando a ter uma negação dos fatos, a gente não chama as coisas pelos devidos nomes, porque a gente está tentando resolver com o nosso próprio recurso. E nós começamos também a usar de cobrança. Quem aqui não vive uma panela de pressão dentro de casa, de cobrança de todos os lados? É a mulher cobrando o marido cobrando a mulher, os pais cobrando os filhos cobrando os pais e os avós esquecidos, cobrando a Deus a atenção dos seus filhos e netos. A gente vai vivendo uma realidade de cobrança excessiva, vamos fazendo comparações desastrosas e vamos dando justificativas Isso tudo acontece quando a gente não busca o poder do alto. Justificativa, negação, cobrança, comparação, aparência, religiosidade para mascarar, dar outros nomes. A gente vive tudo isso quando a gente não se humilha e fala: Espírito Santo, eu não dou conta disso. Por favor, Espírito Santo, derrama poder do alto e me dá habilidade que eu não tenho. A solução bíblica para isso é intimidade e busca. Quanto mais intimidade com o Espírito Santo, quanto mais buscamos a Deus, mais teremos a presença do Espírito Santo entre o tom de voz dentro de casa. Quanto mais buscamos a Deus, quanto mais temos intimidade com o Espírito Santo, mais teremos um poder além para conversar, para olhar, para decidir as coisas. Quer ver uma coisa terrível, gente? Eu falo lá na nossa célula. É o tal do DR. A sociedade acabou colocando o DR, discutir relacionamento, conversar como a solução de tudo. Eu conto em todos os meus dedos e vão faltar as vezes que eu ouvi pessoas que começaram o DR e terminaram numa separação. Porque quando as pessoas não têm condição emocional de conversar, para que sentar e cumprir esse protocolo social de que a gente tem que sentar e colocar as coisas na mesa e ter um DR e ter uma discussão do nosso relacionamento? Vai começar um quebra-pau. Ou nunca aconteceu isso com você? Tá, as coisas estão ruins aqui, eu vou sentar para conversar. Sentou bem, saiu de lá com batimento a 120, o rosto vermelho, querendo esganar o outro e achando que tudo está pior do que antes e com menos esperança do que antes da conversa. É claro que nós devemos conversar, mas sem o poder do alto, as nossas emoções vão boicotar todo tipo de conversa bem intencionada. Nós precisamos do poder do alto para estar no tom da voz, no olhar, na conversa, no ponderamento, na forma de se relacionar. Sabe esse texto de Malaquias que a gente leu aqui? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Por que escolhi esse texto para falar do poder que vem do alto? Porque o texto de Malaquias, depois em casa você vai ler o livro de Malaquias, curtinho, hoje à tarde dá para ler antes da soneca, você vai ler o livro de Malaquias e você vai perceber que ali fala de divórcio, ali fala de problema com dinheiro, fala de situações assim, dessa ordem. E depois o texto começa falando sobre o sol da justiça. O texto começa falando do Messias que virá. O sol da justiça vai vir. Então, quando ele começa a falar do Messias, ele diz assim: olha, o mesmo Espírito que estava sobre Elias vai vir sobre João Batista, que vai anunciar a vinda do Messias. Então, nesse reino de Deus que vai vir sobre a terra, vai acontecer algo fantástico. As pessoas vão receber poder do alto para viver coisas que sozinhas elas não conseguiriam viver. Como, por exemplo, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque sozinho a gente não consegue. A nossa natureza é esvaziada, empobrecida dessa habilidade. Mas o Espírito Santo, então, consegue produzir em nós o quê? Amor, perdão, admiração, paciência, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade. Ele começa a produzir essas habilidades que nós naturalmente não temos. Mas agora eu quero ir para o final com vocês falando sobre o exemplo. Nós entendemos que a Bíblia nos dá uma ordem: honra o teu pai e a tua mãe. e também promete um poder. Você não vai ter que fazer isso na força do seu braço. O meu Espírito está liberado sobre você. A partir de Jesus, a igreja recebe o Espírito Santo de Deus e Ele consegue produzir em você coisas, habilidades que você não tem. Do tipo paciência com a sua mulher que não para de falar. Do tipo perdão com os seus pais que falharam. Do tipo, perdão a você mesmo que falhou com seus filhos. Ou quem aí não tem problema de culpa por ter errado na paternidade e na maternidade. Perdão. O Espírito Santo vai fazer com que você se perdoe. O Espírito Santo vai te dar domínio próprio para você conviver com a sua sogra, com o seu sogro, ao invés de jogá-los fora. E impedir a sua mulher de honrar a mãe dela e o pai dela. Olha aí. Aperta o cinto, a turbulência. Aguenta firme. O Espírito Santo de Deus vai te dar paciência. O Espírito Santo de Deus vai te dar longanimidade, domínio próprio. E vai te dar até mesmo alegria. Alegria. Para você ter boas tardes de feriado, de final de semana com os seus pais, com os seus filhos, com suas sogras, sogros e cunhados, porque a presença de Deus está ali. Sem a presença de Deus, não ia dar não, gente. A terceira coisa, gostaram, né? A terceira coisa, exemplo, temos uma ordem, temos um poder, e temos um exemplo. Eu vou ler para vocês um texto que eu sou, assim, particularmente apaixonada nesse texto. E o exemplo vem de Jesus, porque nós somos discípulos de Jesus e devemos o quê? Como bons discípulos, devemos seguir o exemplo do nosso mestre e fazer o que ele fez, porque ele é o nosso único e verdadeiro referencial. Então, como bons discípulos que imitam o seu mestre, nós vamos ver o exemplo de Jesus. E eu vou apresentar a vocês um dos meus textos favoritos na Bíblia, João 19, 25 a 27. Vou ler aqui com vocês. João, Evangelho de João, capítulo 19, 25 a 27, momento em que Jesus Cristo estava na cruz. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Gente, esse texto, assim, ele me dá um nocaute. Porque eu fico imaginando, primeiro, a dor que Jesus estava sentindo no corpo. A dor física de estar sendo crucificado depois de ter apanhado coroa de espinho. Todo aquilo que você sabe, você consegue imaginar como que ele estava sentindo dor no corpo, no físico. A Bíblia diz que a alma dele ficou tão aflita que ele diz: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Ele estava naquele momento recebendo o pecado de toda a humanidade. Sabe a eternidade? Ela estava se configurando ali. Todas as pessoas que nasceram antes de Jesus e depois de Jesus estavam caindo na conta dele ali naquela hora. Ele estava trazendo o peso de toda a humanidade para ele. Além da dor física, ele estava recebendo o peso do pecado de toda a humanidade. A alma de Jesus estava completamente angustiada e dilacerada. Aquele momento, gente, era um momento de maior relevância para a humanidade. Não existe um outro momento mais relevante na história da humanidade, senão o momento em que Deus morre na cruz para salvar toda a humanidade. E pensem bem, diante de tanta dor, de tanta angústia e uma responsabilidade, uma relevância tão grande que Jesus estava vivendo naquele momento, ele para tudo E ele olha para a mãe. Ele esquece da dor, ele esquece da angústia, ele esquece da responsabilidade por um instante de receber o pecado da humanidade inteira e salvar a humanidade inteira, e ele se concentra na mãezinha dele que estava chorando. E ele se preocupa com ela. E ele diz: ela não vai ficar sozinha. Mãe, esse daí que está do seu lado, ele vai ser o seu filho a partir de agora. Ele vai cuidar de você porque eu não vou estar aqui para cuidar. Meu irmão, meu amigo, leal a mim, receba a minha mãe como sendo a sua mãe. Cuida dela por mim. Gente, se Jesus fez isso, como nós podemos esquecer dos nossos pais? Como nós podemos usar artifícios para não honrar os nossos pais? Nós temos um exemplo. Nós hoje recebemos a mesma orientação que João recebeu ali ao pé da cruz. João recebeu a orientação assim: eis aí a tua mãe. É isso que Jesus está falando com você hoje. Eis aí a tua mãe. Eis aí o teu pai. Não venha me dizer a lista de defeitos que eles têm. Eis aí o teu pai que eu te dei. Eis aí a tua mãe que eu te dei. Eles já partiram, já morreram? Eis aí a memória e o nome e a honra do teu pai e da mãe que eu te dei. E Jesus está falando para nós hoje a mesma coisa que falou para João. Meus queridos, eu não sei ao certo que tipo de histeria ou alienação a igreja tem sofrido nesses últimos anos, nesses últimos tempos, porque nós julgamos ser capaz de fazer a obra de Deus em detrimento da nossa família. Isso é uma loucura. Tendo Jesus como nosso mestre, um exemplo como esse, como pode passar pela nossa cabeça? Como a gente pode considerar fazer a obra de Deus e deixar a nossa família de lado? Da onde a gente está tirando isso? De que Bíblia a gente está tirando isso? Não é de Jesus esse exemplo? Não é da Bíblia esse exemplo? Eu não sei, porque eu tenho visto jovens, eu falo especialmente para os jovens, porque vejo que eles estão sendo muito assolados com essa proposta. Eu vejo jovens respeitando mais seus líderes de célula do que os seus pais. Tratam seus líderes de célula com respeito e tratam os seus pais com ignorância. Que Bíblia vocês estão lendo? Eu tenho visto pessoas sendo mais carinhosas com os amigos da igreja e ignorante com os irmãos dentro de casa. Que Bíblia é essa que você, que Senhor é esse que você está tendo como referência? Pessoas estão dando mais carinho para o seu pastor do que para o seu próprio pai. Isso é pobreza bíblica, espiritual. Isso é relacionamento doentio. Isso não vem de Jesus. Isso é algo maligno. Você dá mais carinho a um pastor, ao seu pastor que merece todo o seu carinho? Claro que merece. Mas você dá mais carinho a ele do que você dá ao seu pai? Ah, mas o meu pai não é tão fácil de lidar como o pastor. Não importa, dê carinho, mesmo sem retorno. Não é isso que o cristianismo ensina? Ué. Queridos, esse tipo de comportamento não é um comportamento de um discípulo de Jesus. Isso de verdade é uma insanidade religiosa, é algo de ordem maligna. Tem um versículo em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que respalda como deve ser a nossa conduta e diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente os da sua própria família, negou a fé, está sendo só um religioso, não está agradando o coração de Deus. É pior do que um descrente que nunca conheceu a Bíblia. Provérbios 23, 22 diz assim: ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Meus queridos, a razão de tanta incoerência no comportamento nesses nossos dias está no distanciamento da Bíblia. Pessoas gostam de se juntar para poder chorarem, até mesmo cantarem, terem sensações, mas não estão como vocês agora, pagando o preço de sentir sentimentos até desconfortáveis para serem confrontados pela Bíblia. O distanciamento da Bíblia é a razão de tanta incoerência no comportamento. Essa incoerência que nós temos vivido, ela é fruto do distanciamento na Bíblia. Comportamentos assim fazem com que essas pessoas sejam alvos de líderes abusivos. Sabe, meus irmãos, existem líderes abusivos nos nossos dias. Líderes carentes. Gente que está no lugar de liderança, mas é carente. E por causa da carência, eles exploram as faltas familiares das ovelhas para se sentirem essenciais na vida da ovelha. Então, existe muito líder que ele é carente e por conta da carência dele, ele quer se sentir essencial na vida da ovelha. E a forma mais rápida é aproveitar, explorar as falhas familiares que existem na vida daquela ovelha. É um comportamento abusivo, é um comportamento doentio. E quando a gente não honra pai e mãe, quando a gente não tem esses princípios bíblicos bem claros, com a ajuda do Espírito Santo no nosso dia a dia, nós nos tornamos alvos de líderes abusivos, que por causa das suas carências, exploram as faltas familiares para se sentirem essenciais na vida das pessoas. Já existe uma outra categoria de líder. Existem líderes que têm projetos de poder. Aí já não é uma questão de carência, de deficiência afetiva. Existem líderes que têm projetos de poder e eles se aproveitam da fragilidade familiar para exercer domínio sobre os seus liderados. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. O Senhor quer que você viva muito bem com a sua família, mesmo com os mais complicados. Você tem o caminho do perdão e da realização do Espírito Santo para você ser uma pessoa curada e bem resolvida com a sua família. Honrando o seu pai e a sua mãe, até mesmo a memória deles, e não lambendo feridas e se justificando e sendo vítima, fará com que você não seja presa fácil para líderes abusivos com projetos de poder que querem explorar o erro dos seus pais para ter o domínio sobre a sua vida. Líderes carentes que querem ser essenciais na sua vida e vão usar as faltas familiares para poder ter você como algo que é essencial na vida dele, ele na sua vida. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O problema desse tipo de relacionamento tóxico é que gera dependência emocional, gera falta de autonomia, as pessoas não pensam sozinhas mais, e gera um constante sentimento de dívida e um desejo de agradar sempre. Eu vou repetir para você. O problema desse tipo de relacionamento que eu acabei de falar, de líderes abusivos que exploram as faltas familiares para ter domínio sobre os seus liderados e se sentirem essenciais na vida deles, o problema desse tipo de relacionamento tóxico é que gera uma dependência espiritual e o liderado não sabe viver mais longe daquele líder e não sabe viver sozinho. Se aquele líder foi embora ou morrer, ele perde o chão, o teto, o ar que respira. O problema é que isso gera falta de autonomia. As pessoas perdem identidade, opinião própria, pensamento próprio. Elas não têm autonomia de vida. Gera um constante sentimento de dívida. Você sempre está sentindo que está devendo por tanta ajuda que aquela pessoa faz a você. E um eterno desejo de agradar, de agradar, de agradar. E a sua família vai ficando para trás. Relacionamentos assim, jamais, jamais vão preencher a lacuna e o vazio da situação problemática familiar. É um engano, é uma prisão. Existe uma lacuna em cada um de nós. Existe uma problemática familiar em cada um de nós, porque nenhuma família é composta por pessoas perfeitas, mas vem um poder do céu que faz com que isso seja resolvido pelo Espírito Santo e pela obediência da palavra de Deus. Relacionamentos doentios assim, que tentam tomar o lugar do pai, tentam tomar o lugar da mãe, tomar o lugar dos irmãos, jamais vão preencher esse vazio. Essa lacuna é um engano, é uma prisão. Alcione Emerick, ele é aqui de Vitória, ele é escritor de livros, já esteve aqui na nossa igreja. Ele tem um livro muito interessante que fala sobre abuso espiritual. Fala sobre esse perfil de líderes que abusam na sua liderança. E eu destaquei aqui duas frases dele para esse momento. Uma diz assim: às vezes, a dor do abandono é maior do que a dor do abuso. E o sujeito tolera o abuso do outro, no caso aqui do líder, simplesmente porque teme ser novamente abandonado, assim como se deu no seu passado. Percebeu a gravidade disso? Às vezes, a dor do abandono é tão grande que ele suporta o abuso para não se sentir abandonado novamente. Outra frase dele diz assim: não culpe seus pais pelas suas dificuldades. Eles podem ter sido tão vítimas como você. Eles nos deram o que receberam de seus pais. Eles nos deram o melhor que tinham condições de nos dar. Eu orei tanto para que essa verdade enchesse o seu coração nessa manhã, até mesmo você que está online. Eles nos deram o melhor que tinham condições de nos dar. Eu já estou encerrando. No ano de 1997, eu fiz uma viagem missionária para Foz do Iguaçu com alguns membros aqui da igreja. Eu era uma jovem. Nós fomos lá evangelizar muçulmanos. E pela primeira vez lá eu ouvi uma ministração chamada Coração Paterno de Deus. Depois dessa vez, em 1997, não é muito bom a gente falar ano, né, gente? Agora que eu me peguei nisso, era melhor ter dito alguns anos atrás, né? Foi, já foi. Em 1997 eu ouvi pela primeira vez, eu já era uma jovem, bem novinha, Coração Paterno de Deus. Uma proposta muito interessante, que fala sobre Deus como Pai. Uma proposta muito interessante, e foi muito boa essa viagem. Só que depois dessa ministração, ali em 1997, eu já ouvi a mesma ministração centenas ou milhares de vezes. E eu também já preguei essa mesma ministração centenas de vezes, em muitos infinitos retiros, muitos. Preguei essa pregação Coração Paterno de Deus. Essa pregação, esse estudo, essa ministração Coração Paterno de Deus, muitos aqui já me ouviram, inclusive, pregar nos retiros que a gente fez. Tem uma proposta muito boa, que é restaurar a intimidade de Deus como Pai, não só como Criador, não só como Sustentador, Todo-Poderoso, mas alguém próximo como Pai. Todavia, meus queridos, embora essa ministração tenha essa proposta muito boa, me parece que, a partir disso, começou a se criar uma cultura no nosso meio evangélico uma cultura em que os erros dos pais foram colocados muito mais em evidência do que deveria. Uma condenação e um desprezo pelo papel do pai na família. E isso tem a ver com lentes. Eu quero dizer para você que a solução para você cumprir o exemplo de Jesus e honrar seu pai e a sua mãe, a solução para isso é trocar as lentes. Nós precisamos viver isso nessa manhã. Nós precisamos ser como Jesus e usar as lentes de Jesus. As lentes nos dão capacidade de enxergar. E eu mencionei essa ministração do coração paterno de Deus porque eu percebi que a partir dessa ministração foi crescendo no nosso meio um sentimento de desprezo pelos pais, uma ênfase exagerada ao erro dos pais. Uma lente foi colocada em que se enxerga muito mais o erro do pai do que o acerto. Será mesmo que o seu pai errou mais do que acertou? Depende da lente que você está usando. E eu tenho convicção de que o Espírito Santo está colocando uma lente nos seus olhos nessa manhã. Uma lente no seu coração e na sua consciência. Nós precisamos colocar o pai no devido lugar. E para isso, o Espírito Santo vai fazer você admirar o seu pai muito mais do que criticá-lo. Ter alegria e prazer na presença do seu pai muito mais do que rejeitá-lo. Ah, Ellen, mas o meu pai foi alcoólatra. Sim, ele foi um viciado, mas trabalhou arduamente para te dar um melhor estudo. Por que não usar a lente e valorizar todo o esforço que ele fez para você estudar e se formar? E ficar só com a lente em que ele era um viciado. Ah, mas o meu pai foi embora de casa, abandonou a minha mãe e a mim. Sim, mas ele sempre fez de tudo para estar presente nos seus aniversários, formaturas, quando você estava doente. Por que ficar lembrando do dia que ele foi embora, ao invés de lembrar dos dias que ele vinha no seu aniversário te visitar? Ah, mas a minha mãe foi uma pessoa que me entregou para a adoção. Por que lembrar do fato de que ela te entregou para adoção, ao invés de lembrar de que ela era uma adolescente sem condição de cuidar de você e ela pensou no seu melhor quando ela te deu a uma família estruturada para te dar o melhor para você? Ela morreu por dentro, mas favoreceu você para crescer num lugar com condição de vida. Vocês entendem? Vocês estão me entendendo? Como a gente tem a capacidade de olhar de duas maneiras para os nossos pais. Nessa manhã, o Espírito Santo está no nosso meio para que a gente coloque o pai no devido lugar. E o pai precisa estar no lugar de admiração, de reconhecimento. Ele precisa estar no lugar de valorização. Você precisa valorizar o que há de bom nele. Pare de ficar vendo só os defeitos. Valorize as coisas boas, porque tem. Valorize. Tenha prazer no seu pai. Honre o seu pai. Ame o seu pai. Admire o seu pai. Isso vai trazer cura ao seu coração. Isso vai fazer você ser um pai, uma mãe melhor. Isso vai fazer você uma pessoa mais realizada, mais forte. Isso vai fazer com que você não se torne vítima de líderes abusivos que querem explorar e dominar a sua vida. Pare de ficar fazendo lista dos erros. Passe a fazer uma lista dos acertos, da admiração. E saiba que o poder de Deus está aqui para trabalhar na sua mente. Minha querida, que ouviu tanto a sua mãe reclamar do seu pai. Tanto. e você não desenvolveu a capacidade natural de enxergar as qualidades dele. Você não tem que sentir a dor da sua mãe. Você está aqui para descobrir um pai novo. Você está aqui para ter uma revelação nova desse homem que te gerou. Desse homem que te ama. Que dá a vida por você. Cheio de debilidades. Mas o seu único pai. Não existe outro. Sabe, pessoal? Algumas pessoas até carinhosamente às vezes falam assim. Ah, Ellen, você é minha mãe espiritual. Tudo bem, porque Paulo fala de filhos espirituais. João fala meus filhinhos. Mas eu não gosto muito dessa cultura. Porque eu sinto que a gente está usurpando o lugar de pai e mãe. Pai, você tem um, ok? Mãe, você tem uma, ok? Eu não quero usurpar o lugar da sua mãe. Pastor e líder nenhum tem o direito de usurpar o lugar do seu pai. O que é do seu pai por direito é o lugar de honra de ser o seu pai. A sua mãe, lugar de honra de ser a sua mãe. Não entregue isso para outra pessoa, porque é dele por direito. É lugar de honra, de respeito, de amor, de referência, de dignidade. Eu tenho certeza que você não vai apenas dizer, eu estou obedecendo uma ordem de Deus, mas você vai desfrutar de uma vida muito melhor. Muito melhor. Hoje é o dia de você trocar as suas lentes. Com as quais você vê o seu pai, a sua mãe, a pessoa que te criou. E você ganhar do Espírito Santo capacidade de ser mais carinhoso, de ser mais carinhosa. De dar o seu melhor para eles, de perdoar, de relevar algumas coisas, de compreender outras. De admirar qualidades que estão ali e você simplesmente não enxergou ainda. De ser grato. Como somos uma geração de filhos ingratos. Mas não é para você se sentir culpado. É para você pedir ajuda ao Espírito Santo com humildade. E mudar. Reconhecimento. Sabe o que Deus quer nessa manhã? Tirar de nós o peso da culpa de errar com os nossos filhos. O peso da culpa de não tratarmos bem os nossos pais. Ele quer nos dar poder para vivermos o relacionamento familiar da melhor maneira possível. E reconstruir, e de novo reconstruir, e de novo reconstruir. E mesmo com muita idade avançada, aprender a falar de um jeito que nunca falou antes. Aprender a fazer um carinho que nunca fez antes. Quantas coisas gostosas nós podemos começar a viver, gente. Quantas coisas gostosas. E agora realmente eu estou encerrando para a gente orar. Eu me lembro de uma vez que eu preguei aqui, que eu gostava muito de cereja. E gosto, né? Mencionei isso aqui na pregação. No dia seguinte, o meu pai, tão fofo, chegou lá em casa com um monte de cereja para mim. E aquilo foi maravilhoso. Às vezes, quando meu pai passa pela rua lá de casa de manhã, bem cedinho, né? Porque ele acorda muito cedo. E quando ele passa pela rua, ele sobe, vai lá na maçaneta da porta e deixa pendurado um saquinho de pão francês, porque ele sabe que eu amo. Aí eu acordo mais tarde, né? No horário que ele. Quando eu abro a porta, tem um saquinho de pão ali. Ele não toca a campainha para não me acordar. E naquele dia, aquele pão francês é mais gostoso do que qualquer outro pão francês que eu pudesse comer na vida. Às vezes ele entra no meu carro, dá uma olhada assim para o ponteiro, vê que está na reserva. Vamos ali, minha filha, abastecer seu carro. É tão gostoso, gente, viver coisas desse tipo. São carinhos, são afetos, que são possíveis para todos nós pelo poder do Espírito Santo. Seu pai e a sua mãe já se foram? Não é para você entrar numa caverna de culpa, de solidão. É para você fazer as pazes com a memória, é com a memória, com o nome, com a honra do seu pai e da sua mãe. Perdoar e receber perdão. Seu pai e a sua mãe ainda estão aqui? Você está com tudo. Está com tudo. Para juntinho com o Espírito Santo viver coisas novas. Amém? Nós vamos orar agora. E aí eu quero pedir para a gente fazer uma arrumaçãozinha, assim, uma desordem santa. Eu queria pedir que você ficasse perto do seu pai e da sua mãe, se ele está aqui dentro da igreja. Vamos fazer isso? Papai e mamãe estão ali, vou pedir para eles ficarem aqui pertinho de Pablo. Vem, pai, mãe. Fiquem aqui pertinho de Pablo, que eu vou descer para ficar perto de vocês. Ana Clara, pertinho de mamãe. Cadê você? Ah, você vai dançar, né? Ah, então pode ficar aí dançando. Vamos fazer isso, gente? Bora, bora. Se movimenta, pessoal. Já vou descer aí. Tem algum familiar aí embaixo do pessoal que está aqui no louvor? Subam aqui para ficar com eles. Esposa, filho, vamos fazer esse momento lindo agora? Esposa e filhos, papai e mamãe, do pessoal do louvor, vem aqui e fica do ladinho. Só parado do ladinho, deixa eles tocarem e fica paradinho do ladinho. Vamos lá? Vamos fazer isso? Já se ajuntou aí? Está todo mundo juntado? Deu tchau para quem? Ah, que lindo, gente. Que lindo. Agora quem está aí, marido e mulher, fique de pé e fique abraçadinho. Marido e mulher. Eu vou descer para ficar lá com Pablo, com papai e mamãe. Ana Clara vai dançar aqui, não vai ficar comigo. Halime, cadê sua mãe? Fica aqui, junto com ela, vem. Fica aqui, juntinho. Vambora, gente, se mexe. Isso, Juliana, vem ficar com Samuel. Que lindos. Nós vamos cantar assim agora, com as famílias juntinhas, todo mundo juntinho. Suelen, sua mãe está aí, não? Hoje? Ficou com a Helena. Isso, Emildo. É. Laila, quando você vier, fica aqui, ó, pertinho do seu marido. Então, gente, a gente vai cantar. E nós vamos ficar assim, família. Mas existe um pessoal aqui. Te amo, pai. Te amo, mãe. Existe um pessoal aqui que está sem família, ok? A gente não vai esquecer de quem está sem família. E aí nós vamos fazer o seguinte: quem está sem família vai dar a mão à pessoa que está do seu lado e vai ficar de pé. Porque a Bíblia diz assim: vamos embora, gente, é todo mundo de pé. E quem está sem família, dê a mão à pessoa que está do seu lado. Tem alguma câmera aqui para me pegar para poder orientar? Não? Então, gente, preste atenção na minha voz, então. Preste atenção. Quem está sem família aqui, fique de pé, dê a mão à pessoa que está do seu lado, por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor faz com que o solitário habite em família. Então, nós somos uma família, nós somos uma família de fé. E aqui ninguém vive sozinho, ninguém anda sozinho. Você está aí do lado de alguém que é sua família. Não tem problema a gente viver como família. O problema está em a gente valorizar mais a família de fé do que a família que nós temos dentro de casa, ok? Então, você vai desfrutar dessa vida em família que nós temos aqui. Isso aqui é a sua família de fé. Mas sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos orar para que o poder do Espírito Santo na sua vida, dentro da sua casa, seja tão forte que em pouco tempo toda a sua família esteja aqui junto com você. Amém? Vocês podem aplaudir a Deus por isso? Vamos pedir isso ao Senhor? Você que está aqui sem a sua família, você está recebendo hoje a nossa intercessão. que é nós que somos a sua família de fé, para que toda a sua casa esteja aqui junto com você, porque você, crente, você, cristão, que tem o Espírito Santo, é a pessoa mais habilitada do mundo para restaurar os relacionamentos familiares. Então, Deus vai te usar tremendamente. E nós vamos aqui, muitas famílias juntos, como uma família grande de fé, unidos pelo sangue de Jesus. Nós vamos cantar e saiba que o Senhor está sorrindo enquanto isso acontece. Aproveita para dizer que ama, para abraçar, para quem sabe dar um primeiro beijo. Eu não sei aí o que, que você vai mudar, mas eu sei que mudanças vão acontecer. Isso que nós estamos cantando, eu vou construir a minha vida em ti. Tu és o meu fundamento. É o melhor lugar para se construir a nossa vida e a nossa família. Um homem construiu a sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. E veio as ondas, a tempestade, o vento. A casa que estava construída sobre a rocha, sobre aquele fundamento, ela permaneceu inabalável. A que estava construída sobre a areia desmoronou. Nós construímos a nossa vida em Deus, obedecendo os mandamentos do Senhor, recebendo o poder do alto para vencer todas as nossas dificuldades, sendo discípulos de Jesus, fazendo como Ele fez e vivendo em família e vivendo em família de fé. Dessa maneira, nós estamos construindo num lugar onde a gente não vai ser abalado, um lugar inabalável. Ondas vão vir? Vão vir. Ventos vão vir? Virão tempestades inabaláveis por causa do fundamento que é Jesus na nossa vida. Senhor, nós entregamos ao Senhor todo o nosso desejo de cumprir a Tua palavra, obedecer os Teus mandamentos. Entregamos ao Senhor toda a nossa incapacidade e toda a nossa necessidade de receber poder do alto para vivermos da maneira que precisamos viver. Nós amamos a Jesus, queremos imitar Jesus, ser seus discípulos, viver como Jesus andou e ensinar outras pessoas, outras famílias a viverem como Jesus viveu. Senhor, abençoa-nos nessa manhã com uma unção nova e fresca para nos dar novos ciclos dentro das nossas famílias, novas experiências, novas lentes, novos sentimentos. Nós nos colocamos na dependência e na expectativa do agir do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus e glória à palavra do Senhor, vinda da parte do Senhor. Mais tarde, às 19h30... traga um convidado, invista na vida de alguém para experimentar o que você tem experimentado. Vamos juntos adorar a Deus. Até mais tarde. Bom almoço. Fiquem na paz.